Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Vereador Cristiano Guenin, boa tarde. Muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde aos ouvintes do programa da Câmara Municipal. Sempre prazer estar aqui, Guto, para levar informação, esclarecimento à população e falar um pouquinho do nosso trabalho.
Você já começou o ano dentro do Executivo como secretário de Saúde, agora você retorna para a Câmara assumindo seu lugar como vereador, mas tem um desafio maior que é assumir a liderança de governo.
Exatamente, Guto. O papel da liderança de governo, ele na verdade faz aqui a intermediação, vamos dizer assim, com os demais vereadores, no sentido de expor, de esclarecer os projetos que o Executivo manda para a Câmara, né, ponto a ponto, sobre o que é o projeto, a respeito de quê, e passar essa visão para os demais vereadores. Obviamente que nem sempre os parlamentares estão de acordo. E aí é normal, porque aqui é uma casa de leis, é uma casa de debate, um parlamento é para isso. E o papel do líder é esse, tá esclarecendo, tá trazendo para cá os projetos de interesse da cidade. Obviamente que alguns projetos eles carecem de melhoria e isso acontece aqui com as emendas que os vereadores fazem. E a gente acaba construindo aqui uma ponte legal entre governo, oposição, no sentido de levar aí o melhor para a nossa cidade.
Em termos políticos, tudo que você planejou para esse ano de 2018 você pôde realizar?
Guto, eu confesso a você que, enquanto secretário de Saúde, eu tive muitos avanços, outros ficaram, né, para a minha sucessora dar conta. Já voltando para a Câmara, a gente começa a trabalhar aqui com um pacote de leis, muito no sentido da austeridade financeira do município e da própria Câmara, para o próximo ano, e é isso. Eu não vou dizer a você que fiz tudo ou que faltou, né? Foi um ano muito intenso, de muito trabalho, e quem me conhece sabe que eu não fujo a desafios. Eu estou aqui à disposição da minha cidade, seja no Executivo, seja aqui no Legislativo, e o trabalho não para, é trabalho em todo lugar, e assim a gente vai continuar.
Bom, há um reconhecimento de demandas da nossa cidade em relação, principalmente, às concessionárias de transporte. A gente precisa melhorar essa situação, principalmente agora que está sendo preparado um edital para fecharmos uma nova concessão.
Guto, em 2015, se eu não me engano, eu aprovei aqui na Câmara um projeto, na verdade era uma indicação legislativa, no sentido do prefeito à época mandar para cá um projeto de lei criando a autarquia municipal que ia fiscalizar todas as concessões. Uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, de autonomia financeira, de autonomia de ação, para exatamente poder aplicar as sanções. O município ele não tem como dar conta de fiscalizar, de estar todo instante aí verificando aí esses contratos com essas concessionárias, haja visto o volume de trabalho em outras áreas. E aí, com isso, falta fiscalização. E aqui é importante falar que quem fiscaliza as concessionárias é o poder concedente, não a Câmara Municipal. O poder concedente, nesse caso, a Prefeitura Municipal. E nisso ela tem pecado em algumas situações. Apesar de que a gente, uma hora ou outra, vê sempre aí falando de uma multa, de blitz nos ônibus, essa coisa toda. Mas isso é paliativo. Enquanto o município não criar uma agência reguladora com esses poderes autônomos para fiscalizar essas concessionárias, essa farra, infelizmente, está longe de acabar. Porque só fazendo doer no bolso dessas concessionárias que elas vão prestar aí um serviço de excelência para a população que volta e meia fica aí clamando aí, seja no transporte público, seja aí com a questão da água e agora até o lixo, que não era tanto problema assim, começa a apresentar aí umas falhas.
Essa autarquia mencionada, ela teria poderes maiores do que a subsecretaria atual de serviços concedidos?
Com certeza, com quadro técnico de profissionais contratados via concurso público, sabe, com quadro técnico mesmo, porque essa autarquia ela vai ter desde dos advogados para estar acompanhando ali os contratos, até o pessoal da ação propriamente dita, né, dos fiscais, né, de um grupo extenso para poder estar acompanhando em loco, porque hoje em dia quem faz o papel de fiscalizar as concessionárias é a população e a Câmara Municipal. Quando, na verdade, essa função fiscalizatória das concessionárias é do Poder Executivo, isso por ele ser o poder concedente do serviço público.
Em questão de demandas que a gente falou, na área da educação, nós temos visto também alguns projetos que têm acontecido junto a algumas escolas daqui, principalmente lá na região do 8º Distrito, Muri.
Exatamente, Guto. Nós temos aí... Falar da educação, na verdade, é muito bom, né? O município ele vem ao longo dos anos sempre avançando muito nessa área, sempre aí com escolas novas, creches, né? Os governos têm conseguido dar conta. Lá em Muri nós temos uma questão importante da escola Maximiliano Falck. Terá que ocorrer uma intervenção da Defesa Civil e, com isso, as aulas não poderão ser ministradas no momento em que estiver ocorrendo essa intervenção. E aí o município já se programa um espaço provisório para que as crianças não sejam prejudicadas com a questão das aulas, né, até a solução definitiva do Maximilian ou mesmo a construção de um novo colégio, que eu vislumbro também como a melhor solução, tendo em vista Muri, já é o 8º distrito, um distrito importante da cidade, um distrito que tem crescido muito, e a demanda por escola é sempre crescente, né? Então, a Escola Maximiliano, eu entendo que ela cumpriu o seu papel, né? Mas a gente tem que avançar nesse sentido, e eu não tenho dúvida que o governo municipal vai dar a solução, inclusive já trabalhando para a construção de uma escola numa área melhor, uma escola maior, mais apropriada, e principalmente, Guto, com segurança para as crianças e professores.
Bom, no que diz respeito também às demandas, a gente parte para uma outra parte principal, que é a questão de calçamentos, as ruas esburacadas, enfim, há uma possibilidade de nós fazermos até alguma coisa aqui de novos pisos, novos calçamentos, sem ficar na espera do asfalto, porque asfalto às vezes demora muito e com isso a gente pode não conseguir.
Verdade, Guto, e entender que essa questão de asfaltamento ela acaba impermeabilizando a cidade, né? A cidade ela precisa crescer, se expandir dentro de um planejamento. Infelizmente, a gente ainda nem conseguiu votar as adaptações do novo plano diretor, que, inclusive, trabalha dentro do seu bojo toda essa questão aí das vias públicas, asfalto, calçamento. Eu entendo, Guto, que asfalto é para situações que não tem o que fazer. Por exemplo, as ladeiras aí da cidade. Hoje a gente tem aí os ônibus, muitas vezes não consegue subir a determinado loteamento, bairro mais alto, e precisa do asfalto. Aí sim, o que não pode é asfaltar todas as ruas, e principalmente nos locais mais planos, porque você acaba causando um outro problema. Você vê que, tudo bem, é histórico o centro da cidade aqui, alagar na praça, é histórico. Fotos antigas vão demonstrar isso. Porém, o volume de águas ele só faz aumentar. E por que isso? Porque você está impermeabilizando o solo nas regiões próximas. Então, esse não é o caminho. Tem que ser discutido dentro do plano diretor para que a cidade também não seja aí, não ocorra aí o crescimento desordenado, a pavimentação de forma irregular e totalmente equivocada, para que a gente possa ter uma cidade sustentável acima de tudo, né? Então esse debate é importante ser feito e eu vou estar levantando isso no próximo ano nessa questão do plano diretor, que tem que votar, ele tem que ser revisto de 10 em 10 anos segundo o estatuto da cidade. Aqui em Nova Friburgo, o governo passado deu andamento, mas parou. A gente tem que votar isso, tem que trazer isso aqui para o Legislativo e cumprir a nossa parte.
Ou mesmo fora daqui, o período que você esteve fora daqui, você acompanhou a atuação da Câmara, principalmente nessas questões de audiências públicas. Ela fez o papel dela?
Sim, com certeza. Esteve, o presidente Alexandre levou a Câmara para perto da população. Às vezes a gente não consegue que a participação popular se dê ao contrário, eles vindo aqui, a Câmara fez o papel inverso e foi às localidades. E isso precisa ser rotineiro, porque a população ela tem ansiedade em falar, em se colocar, obviamente dentro de um cenário de um respeito mútuo, mas com certeza falando. A participação popular é extremamente importante para a construção das políticas públicas, eu acredito nisso. Quando era secretário, eu abria a secretaria para ouvir reclamação, sugestão, crítica, enfim. Entendo que o cidadão ele precisa participar, porque a cidade é feita para ele. Ele é parte dessa cidade. Então, mais do que ninguém, ele também tem que opinar. Nesse sentido, a Câmara deu um avanço, ela avançou. Podemos mais, podemos. E, nesse sentido, eu vou trabalhar também junto ao presidente para que a gente possa ir de forma mais contundente, vamos dizer assim, está indo ao encontro das pessoas.
Falando em Câmara, é difícil ser líder de governo para trabalhar com oposição, situação, enfim, é tranquila?
Curto, a gente, com o passar do tempo, adquire experiência, né? A gente está aqui para poder aprovar leis, discutir, discordar, enfim. Para quem foi secretário de saúde, ser líder de governo é café pequeno, né? Então, eu não tenho problema, eu volto a falar, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, né? E por já ser um território que eu conheço bem, eu não vejo problema, tenho um trânsito muito bom com os 20 vereadores, né? Com as suas assessorias, não tem nenhuma animosidade aqui dentro. A gente tem o debate das ideias, né? Que é normal, mas terminou ali, todo mundo é amigo, não tem essa de guardar mágoa, não tem nada disso. A gente está aqui discutindo ideias, e é isso que a população precisa entender. A gente debate ideias e não discute pessoas, né? Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar uma população que anseia por melhoria nos serviços públicos. E é isso que, com toda a dificuldade que o país atravessa, que a cidade atravessa, a gente tem procurado fazer.
Você diria que, por essa experiência passada juntamente nas secretarias, você é um vereador que está com uma visão mais ampla, agora entendendo até mais a comunicação na questão do trabalho entre Câmara, Executivo, enfim.
Com certeza, Guto. Eu penso que todos os vereadores deveriam ter uma experiência no Executivo, porque não é fácil como se imagina, não é fácil como alguns querem passar para a população, que é fácil, e tem toda uma sistemática, tem toda uma questão de observância às leis. Por vezes as leis, elas... Por mais que realmente tem que ter esse controle na legislação, mas por vezes ela trava muito a ação do secretário, do prefeito, no sentido de realizar algumas questões. Os órgãos de fiscalização atuam em parceria, os tribunais de conta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Guto. A gente está atravessando um momento difícil na cidade com a iluminação pública. Não se consegue fechar a licitação. Todo instante tem que estar tendo aí contratações emergenciais para não deixar a cidade às escuras. Porém, o Tribunal de Contas ele não consegue liberar esse edital. Toda hora ele aponta um erro. A prefeitura corrige o erro, volta para lá, fica 3-4 meses parado, aí ele dá um parecer dizendo, não, isso aqui não está bom, agora conserta isso. E fica nesse jogo. E nesse meio aí, a população clamando pelas demandas, clamando pela solução dos problemas. E o município ele não pode dizer o seguinte, olha, população, o processo está lá no tribunal, não tem como andar, ele tem que dar a solução. E a solução, por vezes, são os contratos emergenciais. O contrato emergencial, ele não é o melhor caminho, mas em alguns casos é o único caminho. E isso, infelizmente, é uma constante. Então, assim, a gente que teve essa passagem, essa experiência no Poder Executivo, se engrandece muito o nosso currículo político, sabe, de poder estar entendendo, e acima de tudo, Guto, dizendo para as pessoas a verdade, o que a lei determina, o que a gente pode fazer ou não. Falar o que a população às vezes quer ouvir, falar enganando-a, é muito fácil, É muito fácil você colocar a culpa em alguém, apontar o dedo para alguém. Difícil é você ser justo, é você chegar e explicar, olha, isso não aconteceu, por isso o Tribunal de Contas está segurando o processo, aconteceu aquilo e tal. Sabe por quê? Porque falar isso, por vezes, não dá voto, não cria polêmica. Só que eu nunca vou trabalhar nesse sentido. Por mais que eu tenha dificuldade de me colocar, de fazer com que a pessoa entenda, eu vou sempre estar dizendo a verdade para as pessoas, por mais que isso, às vezes, ela não a agrade, enfim. Mas eu tenho, é o meu papel como homem público dizer, de fato, o que acontece na administração pública.
O que você espera desse ano, principalmente nos novos governos em âmbito estadual e federal?
Guto, eu sou um eterno otimista, sabe? A população, ela sinalizou que estava insatisfeita com o modelo que estava até então, né? Problemas aí no Estado, governador preso, uma onda de corrupção muito grande, a nível federal também, né? E a gente elegeu aí um presidente que venceu a eleição com uma bandeira de combate à corrupção, diminuição da máquina pública, modificação na questão de alguns direitos aí, que no entender dele, por vezes, ele choca o interesse com a sociedade. A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que tem um orçamento cada vez mais curto, com demandas cada vez maiores, mas acredito muito na experiência política do presidente Bolsonaro. Ele nunca passou pelo executivo, mas ele tem uma vivência política muito grande. E isso vai ajudá-lo nessa difícil missão. E com relação ao estado do Rio, é uma aposta a eleição do governador Wilson. A gente torce da mesma forma, vamos trabalhar junto, a favor, para que as coisas aconteçam, porque o estado indo bem, Nova Friburgo vai bem. A gente conseguiu aí passar pela crise, período do impeachment da Dilma para o Temer, que a economia não estava boa, essa quebradeira que teve o estado, Nova Friburgo conseguiu passar incólume sobre isso, mantendo sua folha de pagamento em dia, seus compromissos em dia, num cenário ruim. Com um cenário mais auspicioso, a gente crê que a cidade possa se desenvolver cada vez mais.
Desafios para o vereador Cristiano Guenin para o ano de 2019.
Rapaz, pergunta aí, ajudar a cidade, Guto. O desafio maior é fazer a cidade avançar, a saúde avançar, sabe, a educação, e tudo que for a favor de Nova Friburgo vai contar com meu apoio sempre como eu fiz, e vou continuar fazendo, atendendo as pessoas, seja no programa da rádio, seja aqui no gabinete na Câmara Municipal, uma agenda aí voltada para a população, como sempre foi e vai continuar sendo, né? Então, o desafio é esse.
Me lembro que você implantou, quando vereador, na última legislatura, a itinerância do gabinete. Continua? Há uma pretensão de implantar novamente para esse ano?
Verdade, Guto. A gente ia com a equipe, né, nos bairros, colher as demandas. Com certeza faremos sim, Guto. Vamos, porque é importante estar na associação de moradores, estar nas associações rurais, que tem uma participação fantástica. Está nos bairros, está nas fábricas, enfim, isso eu não vou deixar de fazer. Agora sim, né, com mais tempo, haja visto eu estar no Legislativo. Enquanto eu estava como secretário, eu não tinha tempo, às vezes, nem de almoçar. Mas agora, aqui no Legislativo, a gente tem esse trabalho de estar junto das pessoas e, com certeza, vamos retomar isso.
Bom, Cristiano, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço, Guto, eu aproveito para desejar aí que cada família friburguense, cada um possa realizar o seu sonho, seja ele de conquistar um novo emprego, de conquistar a casa própria, de ter aí uma saúde melhor, né? Os jovens aí, de poder conseguir aí uma vaga na universidade, de conseguir o seu primeiro emprego, porque quando você tem sonhos, você vive. A pessoa que perde o direito de sonhar, ela não vive feliz, ela não se motiva para viver. Então, desejo aí muitos sonhos, muita coisa boa para todos e que 2019 possa ser um ano muito melhor do que foi esse de 2018. Um abraço a todos.
Boa tarde, vereador Isaac Demani.
Boa tarde, meu amigo Guto. Boa tarde a todos os companheiros aqui da Rádio Nova Friburgo AM. Boa tarde a toda a nossa população, os nossos queridos ouvintes aí de Nova Friburgo, toda a região.
Como é que você avalia o papel da Câmara em 2018?
Ô Guto, a Câmara fez seu papel, a Câmara fez esse ano um trabalho belíssimo, nós conseguimos entregar a nova lei orgânica do município, uma lei orgânica moderna, que está servindo de exemplo para outras câmaras de de vários municípios de todo o Brasil, tem aí já agendado câmaras de diversos municípios, de diversos estados, já ao nosso município, para conhecer esse trabalho que foi realizado. Então, assim, nós, na verdade, despontamos no cenário nacional nesse sentido, dessa nova lei orgânica que nós aprovamos esse ano, no bicentenário da nossa cidade, e entregamos ao nosso município, com um dispositivo moderno, com maior possibilidade de fiscalização por parte dos vereadores do Poder Executivo, imbuindo maior responsabilidade ao chefe do Executivo na gestão. Então, assim, foi um passo muito significativo dado pela Câmara. E a atuação dos vereadores, muito responsável. Nós temos uma composição muito boa dessa Câmara Municipal. Uhum. Os vereadores têm trabalhado, cada um na sua linha, cada um defendendo seu ponto de vista, mas uma Câmara bastante atuante. E liderados aí pelo nosso querido presidente Alexandre Cruz, que tem feito uma gestão exemplar, participativa, democrática, republicana, tanto é que foi reeleito presidente por unanimidade. Isso é fruto de uma gestão eficiente que nosso presidente Alexandre Cruz tem feito à frente da Câmara Municipal. E vamos seguir. Nosso trabalho não está fácil. A situação enfrentada pelo município não é fácil, diante de todo o caos estabelecido no nosso estado, Rio de Janeiro, que infelizmente passa por uma situação terrível. Mas nós vamos seguir fazendo o que puder para podermos aí ajudar a nossa população da melhor maneira possível.
Bom, dentre as demandas do ano em nossa cidade também, dentre essas demandas do ano, a gente está progredindo? De tudo isso que você viu, já trabalhou, correu durante esse ano, a gente está progredindo?
Pois é, assim, eu tenho, assim, graças a Deus, uma equipe muito boa de trabalho. E nós trabalhamos, quando eu falo nós, que o vereador Isaac Demani não é só o vereador Isaac Demani, quando eu falo vereador Isaac Demani, eu falo o vereador e toda a sua equipe de trabalho, toda a minha assessoria. Nós trabalhamos muito no município todo, isso é uma realidade. O município enfrenta muitos problemas, cara, principalmente com a questão de manutenção de ruas, e que há uma reclamação muito grande nesse sentido por parte dos moradores nos mais diversos bairros do nosso município. É uma reclamação de um modo geral. O município tem se esforçado para fazer operações de tapa-buraco, recuperação de algumas vias, mas está ainda num nível muito deficitário, não está atendendo ainda contenta a nossa população. Nós temos aí a nossa concessionária Água Nova Friburgo, que tem a sua rede tanto de esgoto quanto de água subterrânea. Então, quando há um dano numa rede dessa, como está acontecendo agora lá na rua Miguel Corrêa da Silva, dentro do bairro São Jorge, estourou lá a rede de água, esgoto que está vazando para tudo quanto é lado, já fez uma cratera lá no meio da rua. Quando há um dano dessa magnitude, a concessionária, por óbvio, tem que abrir a rua para poder fazer a manutenção. Sim. Ela tem que fazer. Ótimo, ela fez a manutenção da rede, aí inicia esse problema, porque a rua nunca mais volta a ser a mesma. E aonde uma rua que está num estado razoável, ela passa a ser destruída pela concessionária, para ela fazer a manutenção da rede, porque nunca mais volta ao normal. Quando se faz a recuperação, se vai lá, bota aquele asfalto por cima lá, daqui a pouquinho aquilo vira buraco puro. Então a concessionária Agro Nova Friburgo tem destruído as nossas ruas. Muitas das ruas aí que estão em situação precária. A culpa é da Água Nova Friburgo por conta dos reparos que ela vem fazendo. Eu vou dar um exemplo, a rua Evangelista Manuel da Silva, coincidentemente também lá no bairro São Jorge. Eu dou esse exemplo que ali fica muito claro. A rua Evangelista Manuel da Silva, junto com as outras ruas do bairro São Jorge, loteamento Três Irmãos, ela recebeu, logo no início de 2013, foi até uma luta do meu antigo mandato, brigando junto ao governo do estado, que viesse aquele projeto do asfalto na porta, lembra? Sim. E nós conseguimos, só que eu saí do mandato 31 de dezembro de 2012 e logo em seguida, em janeiro, iniciou o trabalho, que ainda foi fruto daquela luta minha. E se recuperou toda aquela rua, ficou fantástico. Quem fez o trabalho? A Ciutu, que faz um trabalho de excelência. Foi lá, fez, ficou um luxo, ficou lindo.
Tapete.
Pega a avenida, vai lá na rua, Evangelista Manuel da Silva, vê o que a Água Nova Friburgo fez. Acabou, destruiu a rua. É um buraco atrás do outro. E onde é o buraco? Você vê certinho os remendos que são feitos para fazer manutenção da rede. Depois tenta-se emendar um asfalto ali que não é do mesmo nível, aquilo esburaca tudo. Está lá destruído, como outras inúmeras ruas do nosso município também estão. Aí você, a responsabilidade do reparo, eu até coloquei isso no ofício que eu acabei de encaminhar lá para a Águas de Nova Friburgo, pedindo, solicitando o reparo dessa, da rua lá, Miguel Corrêa da Silva, que estourou lá e abriu uma cratera. Falei que após ser feito o reparo, que seja feito o recapeamento da rua, que ela está destruída por conta dos outros reparos que já foram feitos também na mesma rede. Então, a responsabilidade de consertar a rua de quem? Da concessionária. Ela não ganha pouquinho, não.
Isso também não tem?
Tem, mas a concessionária não está cumprindo. Eu vou começar a apertar agora. Não é só a concessionária, não, Guto. Eu ia chegar nesse ponto aí. Por quê? Embora a concessionária vá lá e destrua a rua, o município tem responsabilidade também. Porque ele tem que fiscalizar. Porque
ele é o concedente, pode ficar em cima, né?
A Agro Nova Friburgo, ela não é uma empresa que faz aí, que empresta o serviço de graça, faz benevolência à população, não. Ela cobra, e cobra bem para poder prestar o serviço. A tarifa não é módica, não. A população paga caro para ter água e o tratamento de esgoto, que eu, particularmente, não acredito que seja 100% do esgoto tratado na Friburgo, mas ela está lá cobrando isso, baseada no contrato de concessão, nos editais que... nos aditivos que foram feitos. Ela ganha bem, muito, vai deixar nossas ruas do jeito que está, e aí o município é culpado também, aí ela leva a culpa, porque não cobra efetivamente da concessionária o reparo das nossas vias, quando a concessionária vai lá e abre e destrói para poder fazer a manutenção da sua rede. Tinha que exigir, e eu vou começar a cobrar agora, tanto da Agro Nova Friburgo, quanto do município. Começar a cobrar os dois.
Temos uma subsecretaria especializada para isso. Especial só para
cobrar. Vou começar a bater em cima dos dois, pedindo providências, e se as providências não acontecerem, vou denunciar no Ministério Público, responsabilizar. Não pode ficar a nossa população transitando nessas ruas todas esburacadas, e muitos desses buracos são provenientes de reparo da Agro Nova Friburgo. Tem que fazer a manutenção. Mas o município tem que cobrar também. E outras ruas que... aí a responsabilidade não é das águas, é a responsabilidade do município que tem, né, que fazer. E que isso tem sido assim, uma reclamação constante da nossa população. Assim, muito, muito, muito. Com relação à saúde também, com todos os avanços, todas as tentativas de melhoria, a situação ainda é precária, mas aí não é Nova Friburgo, é no estado inteiro, é no Brasil inteiro. Tanto é que Nova Friburgo atende aí todos esses municípios da região, atende moradores de fora da nossa região aqui, moradores que vêm da Baixada Fluminense, vêm de São Gonçalo. Então, a Nova Friburgo tem um hospital regional que está sob a responsabilidade do município. Isso é muito difícil. Né? É muito difícil. Tem que ter uma solução. Eu, vereador Isaac Nemani, acho que nós deveríamos trabalhar junto agora o juiz eleito, o Wilson, que entregasse o nosso hospital para ele ser regionalizado, estadualizado, para passar a gestão ser feita pelo Estado. E nós cuidaríamos da atenção básica. Eu, no meu ponto de vista, acho que nós cuidaríamos melhor da saúde dos nossos munícipes aqui em Nova Friburgo se nós fizéssemos isso. O Raul Sertan já é um hospital regional, sim, de fato. É. Não tem como negar isso. Ah, o hospital é de Nova Friburgo. Nova Friburgo, vírgula. É de Nova Friburgo, Bom Jardim de Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Sumidouro, Cachoeiro, Macapu, todo mundo. É o hospital Raul Sertan de todos.
Agora o
município de Nova Friburgo tem que ficar aí com esse... se virando para lá e para cá para poder dar conta. E tem que dar. E a gente sabe que tem que dar.
E agora essa questão, o que deixa a gente meio assustado nisso tudo, principalmente se tratando de saúde, é que a pessoa que vem de outra cidade... Eu venho aqui. Paulinho mora em Friburgo. Mora lá em Olaria. Vou pegar com ele uma conta lá da tua casa... Tem um endereço bonitinho, chego lá no hospital. Não, eu moro aqui, ó. Eu moro em Olaria.
Internou.
Entendi? Aí eu estou internado. Já era aquela questão do SUS repassar para cá, porque eu estou como munícipe, estou me apresentando como munícipe.
Infelizmente,
as outras cidades estão comprando, o investimento que fazem para a saúde é comprarem ambulâncias para que possam trazer os seus... E a gente, como é uma rede de saúde, uma rede geral, que é o SUS, Sistema Único, você não pode dizer. Ainda que teve uma cidade nossa aqui, pertinho de nós aqui, que colocou na porta lá, a gente não atende ninguém da outra cidade.
Pois é,
e fica por isso.
Mas e tem uma situação também, Guto, que é uma realidade. Pessoas que vêm de determinada cidade também, nós vamos citar, porque a intenção aqui não é menosprezar a ninguém. E nós sabemos que cada município tem as suas dificuldades, as suas necessidades, e todos passam por ela, principalmente na questão da saúde. Mas determinados moradores de outras cidades, quando vêm para receber o atendimento aqui, eles acham, ficam maravilhados. Porque a comparação que eles fazem é com o nosso hospital Rausertan, que nós sabemos que tem deficiência, tem muita coisa a melhorar, nossa saúde tem que melhorar muito. Não estou dizendo aqui que está perfeito e está mil maravilhas, não, tem que melhorar muito. Mas tem pessoas que vêm aqui, quando faz a comparação do atendimento que ele tem na cidade dele, com o atendimento que ele tem aqui, ele acha, ele fica maravilhado.
Já quer até mudar para cá.
Já quer, exatamente. Uhum. Com todas as deficiências que nós temos. Tem que melhorar muito. E tem que avançar mesmo.
Agora temos um outro problema.
Mas isso é uma situação que existe. Infelizmente, a saúde não é um problema no Friburgo, é um problema do Brasil inteiro, do Estado inteiro. Nós estamos com uma deficiência terrível.
Querendo que melhore,
e o município está aí, ó, mantendo a UPA, que em tese era para estar fechada, porque o governo do Estado não passa um repasse para poder cobrir a parte dela no acordo de pagamento das despesas da UPA. É o município. Exato, que está assumindo tudo. Então nós temos ainda
já
uma unidade
de
atendimento que funciona de forma fantástica. De nota, vamos botar aí de nota de 0 a 10, eu posso falar, funciona com nota 9. Está ótimo. Vai desagradar um ou outro? Não tem jeito, ser humano é assim. O que pode ser bom para você pode não ser bom. Para mim, isso é questão de pontos de vista. Agora, o funcionamento é bom, atende muito bem. Então, nós temos ainda a nossa UPA que funciona muito bem. Exato. E o município está aí arcando com os pagamentos.
Porque, eu me lembro que...
Porque o governo do Estado não repassa um centavo para cá.
De 2017 para 2018, nós fizemos uma entrevista com o prefeito e eu tinha perguntado a ele sobre isso. A questão da UPA. A prefeitura ainda tem fôlego para manter justamente a parte do Estado que não está chegando. Ele falou assim, ó, a gente está levando, vamos ver, a gente vai ter fôlego, temos um fôlegozinho ainda, mas...
Pois é, não, quer é
dizer,
verdade.
Já se passou dois anos, e o Estado nada, né?
Nada, não vem nada, então. Assim, então
a gente espera agora também que
nós temos
a coisa
que melhorar,
melhore.
Né? Nós sabemos que temos que melhorar, temos que avançar, temos que ter mais agilidade naquelas obras de reforma e construção que estão acontecendo ali, se arrastando aí há anos, tem que terminar logo, mas, assim... Se formos fazer um comparativo, nós estamos ainda caminhando razoavelmente bem. Agora, temos que atacar as deficiências que ocorrem lá, principalmente com questão de compra de insumos e medicamentos, acertar essa questão de licitação, porque nós devemos isso e temos que dar essa resposta à nossa população.
Bom, a gente estava falando sobre calçamento, a gente está vendo aí várias ruas, e uma coisa que eu não consigo entender, nós estamos no século XXI, e eu não consigo entender como nós temos ainda estradas... E comunidades que estão com o seu... Não tem calçamento. É a estrada de chão. Nós temos aqui empresas na cidade que podem fazer o calçamento.
É, verdade.
A gente precisa dar uma melhorada nisso.
Melhorar muitas estradas... tem algumas ruas dentro do centro urbano, nós podemos
sim,
dizer
também,
assim, que precisam ser feitas. E temos as nossas estradas vicinais, que para aí nossos produtores rurais acabam sofrendo e penando muito com essas estradas que têm que ser atendidas, estradas que, seja lá do polo de plantação de flores na comunidade de Vargem Alta, seja no nosso polo de hortifrutigrangeiros que nós temos no terceiro distrito, nós temos que beneficiar essas comunidades. Isso é fato, isso tem que ser feito. Aí nós esperamos aí que haja, que o Estado do Rio de Janeiro ressuscite, está nesse ponto, que ele ressuscite e que ele se estabilize e que comece a ver esses investimentos que nós precisamos aqui nos municípios do interior, que nós aí dependemos também da ajuda do Estado. O município em si não tem condição de fazer isso tudo sozinho, mas tem que ir fazendo o que tiver ao seu alcance. Tem que se recuperando as estradas, porque a população quer, isso é o básico, isso tem que ser feito assim com mais intensidade, com maior energia, com maior comprometimento. Isso tem que ser feito, e eu tenho cobrado muito, incansavelmente, isso, seja da subprefeitura de Olaria, ou da subprefeitura do Conselheiro, da Secretaria de Obras, do próprio prefeito, do chefe do executivo. Eu tenho cobrado muito esses atendimentos às nossas comunidades. Tenho conseguido sucesso em algumas frustrações que eu não consegui ainda, mas vou lutando e não posso desanimar, não.
Na realidade, o que fica para o vereador é sempre isso: pedir, cobrar, ficar ali, né? E eles que têm a caneta que vão poder fazer. Bom, tudo que você planejou para o ano de 2018 em relação à política, conseguiu realizar, conseguiu obter êxito?
Guto, tem uma frustração que está atravessada a minha garganta até hoje, viu?
Um osso de peixe, né?
Mas tem coisas que aconteceram, né? Assim, a gente fica muito feliz, eu vejo lá a comunidade Varginha recebendo a construção da escola JK. Legal. Então, assim, uma coisa que eu lutei muito, trabalhei muito, e nós temos aí a alegria de ver aquela escola sendo construída para a comunidade de Varginha. tem uma situação assim que eu tô lutando assim, no meio de um desespero, assim, já ficando sem paciência, que é com a questão daquela construção do complexo escolar lá dentro do bairro São Jorge.
Sim.
Aquilo ali é uma luta muito antiga, gente. É, pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei no meu mandato de 2009, você sabe disso, você testemunha, eu lutei igual um louco para poder convencer o executivo a fazer uma unidade de escolar dentro daquele bairro, que é um bairro importante do nosso município.
Começou pequeno, mas é um bairro enorme.
Enorme,
já
é muita gente ali.
Muita.
É muita gente morando dentro do bairro e o fluxo de população
também.
Flutuante dentro do bairro é enorme também por conta dos trabalhadores,
sim,
do grande polo de moda íntima, as pessoas que vão comprar, é muito grande. A realidade é essa. E uma das áreas de terra onde o terreno tem o maior custo do nosso município, maior valor, e eu lutei ali, lutei até conseguir o comprometimento do prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, que decretou uma área de terra de utilidade pública. Aí foi um passo já. Eu já comecei a sonhar, falei, poxa, decretou utilidade pública, a única área de terra que tinha ali, boa para poder fazer uma quadra de esporte, uma escola, conseguimos. E aí eu continuei o trabalho, consegui convencer ele a fazer a desapropriação. E ele fez a desapropriação judicial, depositou o valor da avaliação do terreno inteiro, íntegro, está lá depositado. O juiz da segunda vara civil, à época, o doutor Fernando, emitiu o município na posse do terreno, porque ele fez o pagamento integral do valor da avaliação do terreno, uma avaliação justa, correta. Aí eu falei assim, isso, 2011, né, já virando final de 2011, dezembro de 2011, para ser mais específico, eu falei assim, vou realizar o sonho. 2012 eu vou ver essa escola pronta aí. Não vi a escola pronta não, eu vi ela iniciar, Guto, antes de sair do meu mandato em 2012. Eu saí do meu mandato esperançoso, porque um dia após a eleição,
né,
eu acompanhei todo o processo licitatório, toda elaboração de projeto, eu acompanhei isso tudo. O arquiteto Fernando da Secretaria de Educação licitou, o prefeito à época, ele deu o início da obra para um dia após a eleição. Tipo assim, para falar, eu não vou deixar começar antes, que o vereador Isaac Demani vai falar que ele conseguiu. Eu vou deixar passar a eleição e começa a obra. A quadra foi feita antes, a quadra poliesportiva do bairro São Jorge, foi uma conquista minha também, e a escola iniciou um dia após a eleição de 2012. Quando eu saí do meu mandato, depois daquela eleição tumultuada, que eu fui um dos mais votados do município e acabei não assumindo por conta do erro que dois ex-vereadores cometeram e acabaram me prejudicando, a obra iniciou, falei, bom, a obra vai terminar. E comecei, Guto, saí do mandato, eu tirei a responsabilidade das minhas costas e assumiram 21 vereadores. A responsabilidade de acompanhar, fiscalizar era deles, não era mais minha. Né, eu era um entusiasta, um empolgado, porque foi um sonho meu, uma luta minha, e eu queria ver aquela escola pronta. Eu comecei a acompanhar paralelamente. Falei assim, gente, não é possível, esse troço está demorando demais, e vai lá uma placa que diz que a obra ia terminar em 2013, depois colaram que ia terminar um adesivo por cima que ia terminar em 2015. Falei, o troço está se arrastando demais. Foi até chegar 2016 que eu olhei e falei assim, não é possível, cara. A obra, esse troço não vai de jeito nenhum. Fui lá, tirei um monte de fotos, porque começaram a furtar
os materiais
da escola. E isso, num período que eu estava fora do mandato. Fui lá, fiz uma denúncia no Ministério Público, fotografei tudo, relatei para um inquérito civil e começou a apertar. Quando eu voltei no mandato em 2017, um dos primeiros atos que eu fiz foi levar o prefeito lá na escola. Ele não sabia que tinha aquela escola lá. Ele ficou maravilhado, porque a escola é gigantesca. Falei, prefeito, nós temos que terminar essa escola e entregar para a população. É muita gente aqui dentro do Distrito Conselheiro Paulino,
sim,
que vai ser beneficiado com a construção dessa escola, e ela tem que terminar. Aí iniciou aquele negócio todo, roda para lá, roda para cá, começou a Friend a fazer um serviço, pronto, bateu numa inconsistência na obra que travou tudo. Aí vira, mexe, aperta, estica daqui, estica dali. Fui lá, apertei no bom sentido da palavra, cobrando sempre do secretário Renato Satiro, do prefeito. Falei, ó, tem que terminar. Foram buscar ver, fizeram um pagamento, não nessa gestão, na gestão passada, para a empresa que abriu falência, de uma parte, fizeram um pagamento e a empresa não executou, na verdade, o serviço. Quando a Friengi, que é uma empresa séria, nossa, friburguense aqui, estava lá fazendo um serviço, ela começou a esbarrar em problemas. Porque num memorial descritivo disse que estava feito até determinado ponto, mas a Friengi não podia seguir daquele ponto para frente, porque na obra, na verdade a construção não tinha chegado até ali. Então ela ficava impossibilitada de fazer a parte que ela ganhou na licitação. E ela, como pronta, uma empresa séria e dona, ela fez tudo o que deu para ela fazer dentro e chegou a abrir um relatório do município e falou: daqui eu não posso fazer mais nada porque existe essa inconsistência. Aí conversa com o secretário, conversa com o prefeito, vai lá, o prefeito mandou abrir uma comissão de tomada de contas para fazer a apuração do que aconteceu lá no bairro São Jorge, na escola do bairro São Jorge. E essa tomada de contas ficou pronta agora recentemente, as medidas devem ter sido tomadas no final da semana passada, ou estão sendo tomadas nessa semana, eu quero crer que estão sendo, para responsabilizar as pessoas que, em tese, participaram, colaboraram, ainda que involuntariamente, para que o erário fosse lesado, que foi pago uma parte de uma construção que não foi feita, para poder agora novamente licitar, Guto, para começar o término da construção da obra. Parece até piada, mas não é. Isso para mim foi uma grande frustração, que eu queria ver essa escola pronta esse ano. E ontem eu tive o dissabor de pegar um grupo de pessoas irresponsáveis aí no Facebook, até se acovardaram, foram lá, apagaram a postagem que fizeram, mas eu printei as telas todas, dizendo que essa escola é um absurdo desse jeito, mas ficou 4 anos parada lá, não falou um A, porque é eleitor de outro cidadão aí que eu até sei quem é. Essa é um absurdo, essa escola está parada, mas os 4 anos que ela ficou parada, ela não abriu a boca para falar um A. Aí falou assim: o vereador veio aqui, fez a laje que conseguiu a escola, mas terminar a escola é tão importante quanto começar, e ele só aparece aqui em época de eleição. Canalice, Guto, porque eu estou brigando direto para essa escola. Basta você entrar na minha página lá, do vereador Isaac Demano no Facebook, lá você vai encontrar várias matérias eu falando sobre o assunto, prestando conta, cópia de ofício, cópia de resposta de ofício, várias manifestações na tribuna da Câmara.
Fora de mandato, estava acompanhando.
Né? Aí a pessoa vem me falar uma situação dessa. Aí me vai uns irresponsáveis lá e diz assim: ah, roubou o dinheiro da escola. Essa vai ser processada criminalmente. Ela vai ter que provar, falar que eu roubei dinheiro de escola. Que história é essa, mano? Vereador não faz a gestão de dinheiro, não. Da onde que esse povo está tirando essa ideia, Jerico? Para denigrir a imagem de uma pessoa que está lutando por uma comunidade só porque tem apoio político, outra pessoa vai falar uma besteira dessa, rapaz? Tinha que tomar vergonha na cara. Vai ser processada criminalmente? Que ela vai ter que contar isso aí. Vereador não faz gestão de dinheiro, gente. Isso é o executivo que faz. Nosso papel é lutar, fiscalizar, cobrar, ficar em cima. Isso eu estou fazendo, eu estou cumprindo o meu papel. Agora, gestão, eu não contrato empresa, eu não pago empresa, não faço nada disso. Na Câmara, não passa dinheiro na mão de vereador nenhum para fazer nenhum tipo de execução de obra no município. As pessoas estão enganadas, só que são irresponsáveis em falar.
Não conhecem a função, né?
Não conhecem, às vezes são maldosas, Guto. Aí, assim, isso para mim, assim, é uma grande frustração, que eu queria essa escola pronta e não consegui ver essa escola pronta esse ano. Eu tenho esperança e fé em Deus que ano que vem nós conseguimos entregar essa escola para lá, que isso para mim é uma realização de um sonho. Eu tenho lutado muito por isso, Guto. Já vão se ano que vem faz 10 anos de luta para ver essa escola entregue à comunidade. E se Deus quiser, eu vou ver essa escola pronta, porque assim, isso é um sonho para mim. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Vou continuar lutando, isso não me desanima não, me deixa com raiva por conta da irresponsabilidade dessas pessoas. Mas não me desanima não, vamos seguir em frente na nossa luta.
Desafios para 2019, para a gente já terminar.
Eita, o primeiro é ver essa escola, né, pronta. Que agora eu vou ter que passar para 2019 esse desafio.
Tem. Pois é.
E fazer um mandato mais próximo ainda da população, Guto, do que eu tenho feito. Eu tenho alguns projetos que eu pretendo implementar no ano que vem. Eu vou voltar com meu. Assim, muito embora eu esteja nas ruas sempre, meus assessores nas ruas, trabalhando sempre junto com as comunidades. Eu pretendo me aproximar cada vez mais ainda da nossa população, vou implementar o meu gabinete de rua, de novo, o gabinete popular, vou para as ruas, vou para dentro de todos os bairros do nosso município, todos os distritos, atendendo a população ali, pertinho da sua casa, na sua rua, no seu bairro, estabelecendo um contato mais direto com a população.
E já vendo a demanda, já, né?
Exatamente, não só ouvindo, eu pretendo fazer isso, tá mais próximo, tá mais ligado a esses anseios. E lutar aí contra esses desmandos dessas concessionárias que vêm sempre prejudicando a nossa população aí. Nós temos que estar atentos a isso e lutando sempre. Cobrando muito do executivo, que cumpra o seu papel, faça as ações necessárias dentro de cada área, de cada comunidade. Vou estar sempre cobrando isso, não vou abrir mão disso, vou estar sempre apertando, aperto de um lado, aperto do outro, as coisas têm que acontecer, ajudando naquilo que for possível, for bom para o município, também estarei sempre junto, mas não vou abrir mão dessa independência, estar sempre cobrando do executivo as ações necessárias, cobrando, criticando naquilo que tiver que criticar, com muita responsabilidade e respeito, que, que isso nunca vai me faltar a nenhum daqueles que hoje detêm o poder, porque eu tenho esse princípio. Eu acredito que a autoridade ela não é constituída de qualquer maneira. Eu tenho um princípio bíblico que eu sigo, que a autoridade ela é constituída com a vontade de Deus. Então, eu respeito, mesmo não concordando. A minha obrigação é respeitar. Eu respeito agora. Eu vou expor a minha discordância com muito respeito e vou cobrar com energia, mas com muito respeito. Sempre vou fazer isso. Não vou abrir mão de fazer isso.
Isaac, muito obrigado, então, pela sua participação aqui hoje no Rádio Câmara.
Sou muito grato a Deus a oportunidade que... E eu não sabia se eu chegaria, passaria por aquela situação toda, e Deus me deu a oportunidade de estar vivo aí. Estou trabalhando, graças a Deus, com a minha família bem, com saúde, meus filhos bem, com saúde. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, a oportunidade de poder trabalhar para a nossa população, agradecer a nossa população, a confiança que vem depositando no meu mandato, no meu trabalho. Eu recebo esse carinho, essa confiança nas ruas, assim, isso me dá gás, me dá força. Nós possamos aí estar mais sensíveis ao nosso próximo, que nós possamos amar mais, sorrir mais, lutar mais pelo outro, lutar melhor pelas melhores causas, estar sensíveis a isso tudo, e para que possamos ser humanos melhores. É o desejo que eu tenho no meu coração para mim, para minha família, e que eu desejo a todos vocês também, que seja um ano abençoado, um ano que nós possamos descobrir os verdadeiros e importantes valores da vida, passar a valorizá-los com mais intensidade, as pequenas coisas que, na verdade, são as coisas muito importantes que às vezes nós deixamos passar batidos, momentos pequenos que nós abrimos mão e não deveríamos abrir mão de convívio com amigos, de convívio talvez com a família, de um ato de gesto de amor, de ajuda, de solidariedade, que nós possamos estar sensíveis a isso tudo e com isso nós nos tornarmos seres humanos melhores. E nos tornando seres humanos melhores, nós vamos fazer a nossa nova Friburgo ser uma nova Friburgo melhor. Peço que Deus abençoe ao prefeito e todo o seu secretariado, que eles possam aí desenvolver um trabalho que atenda, contenta a necessidade da nossa população. Peço que Deus abençoe aos nossos queridos colegas vereadores, ao meu mandato e ao mandato dos outros 20, para que eles possam fazer um trabalho que venha render fruto de bem-estar à nossa população. Que Deus abençoe ao nosso município de forma geral, que todos vocês tenham aí um grande 2019 e possam experimentar do grande amor de Deus.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.